passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Que privilégio, que honra. Oh, Senhor, mais um dia que Tu nos concede. Senhor, obrigado. Obrigado por nos permitir estar aqui agora, nesse final de dia, Te louvando, cultuando o Teu nome, enquanto igreja, a Igreja Cristo em Casa. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Papai do Céu, aceita a nossa adoração, aceita as nossas orações, aceita tudo que já está sendo feito e será feito. Prepara-nos para a Tua Palavra e que o Teu nome seja de fato, sim, Senhor, o Teu nome seja de fato exaltado. Que vidas possam conhecer o Teu amor, que vidas possam ser edificadas através desse culto e o Teu nome, repetimos, seja adorado. Nos colocamos diante de Ti em profunda gratidão e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar, que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que fui convidada. Sim, eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, passar, mas de você não se esquece. Do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que fui convidada assim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha passar, mas de você não se esquece. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que fui convidado. Sim, eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida. Passar, mas de você não se esquece. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece.
Tamares, na mesa do rei. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Níger Martins, que já já vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos trabalhar o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, e o nosso tema é a força da fraqueza.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa. Agora eu quero chamar o bispo Davi Gualberto aqui antes da mensagem, porque ele tem uma informação, uma mensagem também muito importante para passar todos os ouvintes, todos os membros da Igreja Cristo em Casa. Nós nos reunimos aqui da Igreja Cristo em Casa e chegamos a uma decisão que nós queremos compartilhar com os membros da Igreja Cristo em Casa. Então quero chamar aqui a sua atenção, você que está agora em casa, você no seu trabalho, você aí no seu carro, queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem que o Bispo Davi Gualberto vai trazer para todos nós agora. Bispo Davi.
Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu tenho uma palavra especial para você esta noite. A Igreja Cristo em Casa tem sido um instrumento poderoso de evangelização. Tem levado o amor de Deus a milhares e milhares de lares por todo o Brasil. Você sabe que essa igreja já está há 31 anos no ar. É, 31 anos. É uma bênção para muitas famílias e proporciona momentos de oração, de louvor, de adoração e de edificação através da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de grande expansão. Deus tem aberto muitas portas e tem permitido que a Rádio Melodia FM alcance cada vez mais e mais pessoas através de afiliação de rádios em várias cidades do país. E para que essa missão continue crescendo ainda mais, nós estamos carecendo da sua ajuda. Ouça esse testemunho, porque com certeza ele falará muito ao teu coração.
A paz do Senhor, meus irmãos amados. Sou o evangelista Leonardo, sou aqui de Itaboraí, a Igreja Ministério Reviver, e eu quero ser grato por tudo que vocês já fizeram por mim. Eu tenho acompanhado essa rádio durante praticamente 20 anos, e como que eu tenho aprendido no debate da melodia, como que eu tenho aprendido no culto Cristo em Casa, quantas anotações eu já peguei dos trabalhos de vocês e das pregações, e até levei para as igrejas e serviu para me pregar. Quero ser muito grato a esse tempo que eu tenho acompanhado essa rádio. Como que eu tenho aprendido? Tem sido muito valorizado para o meu ministério. Eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada um trabalhador dessa emissora, a cada um radialista, os debatedores, tá? A cada um de vocês que tem contribuído para essa rádio, tá? E eu quero dizer para vocês que eu também sou um dos tais, tá? Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.
Queridos, você acabou de ouvir esse testemunho que certamente impactou a sua vida. E para que tenhamos muitos e muitos mais testemunhos como este, a sua oferta é essencial para que possamos levar a palavra de Deus a mais lares e alcançar muitas vidas e fortalecer a presença da Igreja Cristo em Casa por todo o Brasil. Ao contribuir, você estará se tornando um instrumento de Deus para que esta obra cresça e continue transformando vidas através das ondas da rádio Melodia FM. A palavra do Senhor nos ensina na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ela nos diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. E nós estamos aqui compartilhando com você uma necessidade, não uma necessidade da rádio instituição, da rádio empresa, não, mas uma necessidade da Igreja Cristo em Casa. Você, ao ofertar, você não está ofertando para a empresa Rádio Melodia FM, você está ofertando para a Igreja Cristo em Casa. Estas ofertas são destinadas exclusivamente à expansão do programa da Igreja Cristo em Casa, com o objetivo de, como já falamos, ganharmos muito e muito mais almas para Jesus. Como você pode contribuir? Esta está sendo a sua pergunta. Nós estamos disponibilizando para você uma chave Pix. Anota aí: 21 99907 0097. São três noves. Vou repetir: 21 99907 0097. Se você tiver qualquer problema com o Pix nesse horário, você também pode acessar o site da Igreja Cristo em Casa, que é igrejacristoemcasa.com.br. Repetindo, igrejacristoemcasa.com.br. Clique lá e contribua, e lá vai ter os dados bancários da Igreja Cristo em Casa. Que o Senhor te abençoe grandemente, multiplique a sua sementeira, e juntos vamos proclamar a palavra de Deus para todo esse Brasil e para todos os lugares aonde chegam as ondas sonoras da Rádio Melodia e da Igreja Cristo em Casa. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.
Esse é o meu filho amado, em quem eu me deleito. Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Esse é o meu filho amado, em quem eu me deleito. Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado.
Deixa eu agradecer a você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado. Que Deus te recompense.
Agora eu gostaria de chamar a nossa Débora Linda, que estará trazendo aquele abraço caloroso para os aniversariantes de hoje.
Desejamos que você seja muito feliz, com saúde, paz, prosperidade e as bênçãos do Senhor sempre, mas sempre te alcancem. Parabéns, felicidades e um abraço, companheiro, para Luciana Soares da Silva, Marcele Regina de Almeida, Alan Oliveira de Souza Bento, Zidneia da Silva Tavares, Elizabeth Tavares Ladislau Mesquita e a Ana Célia Angel Monteiro Dias. Se você faz aniversário e o seu nome não está nessa lista que divulgamos, não tem problema. O abraço também é para você. Sinta-se abraçado e homenageado com a próxima canção. Agora, o versículo que eu trago para a sua meditação hoje, no dia do seu aniversário, está em Salmos 69:16. Ouve-me, Senhor, pois grande é a sua misericórdia. Parabéns!
Eu creio e com minha boca eu confesso, Tu és meu único Senhor e Salvador. e não há outro.
Momento muito especial do nosso programa, como eu disse lá no início do nosso culto de hoje da Igreja Cristo em Casa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá, alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Sim, Fábio, chegando aqui muitos nomes para a oração. Lembrando que se você aí em casa está com algum problema e não conseguiu colocar o nome aqui na lista, não fique triste, não tem problema, porque nós vamos incluir também a sua vida aqui em oração, tá? A Bíblia diz que Deus está com seus ouvidos inclinados à oração dos seus filhos e do seu povo. Então, creia que o Senhor vai responder a nossa oração nesta noite. O irmão Alexandro pedindo oração para toda a sua família, em especial para a saúde do filho Benjamin, que sofre de problemas respiratórios. O Gustavo pede oração para todas as áreas da sua vida, pede libertação do vício do cigarro. A Lucimere Rezende pedindo aqui oração por sua saúde, pelo filho que está com problemas também de coluna muito sério, e ela clama por cura e livramento. Já o Carlos Roberto Antunes pede oração para ele e toda a sua família. A Sandra Antunes de Sergipe pedindo oração para ela e toda a sua família, e informa que toda a sua família necessita mesmo de muita oração. O irmão Flávio da Silva Cerqueira pedindo oração por toda a sua família, e a irmã Marli de Minas Gerais pede oração para a sua saúde e pede para que Deus cure de sua enfermidade. Então, já estaremos orando.
Querido Deus, amado Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, porque Tu és o nosso auxílio, socorro bem presente no dia de tribulação. Quanta dor, Senhor, quantas lágrimas, quanta tristeza, quanta solidão. Senhor, guarda-nos. Espírito Santo, vem até nós, para que possamos ter uma noite de paz. Oh, Papai do Céu, traz cura divina, traz cura física, traz cura emocional, traz cura espiritual. Traz conforto, Tu és o Consolador para esse que está aflito, para esse que está num cárcere, para esse que está num leito, para essa mãe preocupada agora demais com seu filho, para esse pai preocupado com as finanças, com o pão de cada dia. Senhor, para essa pessoa que está com pensamentos inadequados, repreende todo o mal, Senhor. Pessoa que está com pensamentos suicidas, Senhor, repreende todo o mal. Que ela entenda o amor que Tu tens por ela, a ponto de enviar o Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, ouve a nossa súplica e aceita a nossa gratidão, porque sabemos que Tu sempre nos ouve. Te entregamos todas as coisas e Te pedimos, Te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meu amado pastor Eliel, meu querido Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo, você, meu querido, meu amigo, minha amiga, amados aqui da Igreja Cristo em Casa, irmãos em Cristo, você que está, quem sabe, até pela primeira vez conosco, mas todos participantes aqui, orando, buscando, clamando a misericórdia de Deus. Como nós falamos agora há pouco, a nossa temática está em 2 Coríntios, capítulo 12, e a força da fraqueza. Vamos lá? Versão Nova Almeida Atualizada, NAA. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, esse é um texto muito conhecido, de uma enorme profundidade. E para a gente entender um pouquinho melhor, é preciso entender esse contexto aqui. O apóstolo Paulo amava profundamente a igreja de Corinto, mas tinha sérios problemas com ela. Ela era uma igreja que se orgulhava muito dos dons espirituais, mas que tinha sérios problemas morais, tinha sérios desvios no seu caráter moral. Essa questão específica aqui, quando ele vai começar a revelar algumas coisas que ele viveu, foi levado ao terceiro céu e etc., Paulo está se defendendo, porque ele era acusado de ser pouco espiritual. Até hoje isso acontece, tá, amados? Pessoas que supostamente se dizem tão espirituais, e aí quando encontra uma outra, mais centrada e tal, diz que essa outra não está na visão, que essa outra é pouco espiritual. E aí, o apóstolo Paulo, claramente constrangido, como que a contragosto, ele vai então revelar algumas coisas que Deus revelou para ele. De cara, irmão, a gente começa a perceber que revelações de Deus para nós não é para nós sairmos fazendo propaganda delas. Não é para nós sairmos nos vangloriando, tá? Olha como eu sou espiritual, olha como Deus fala comigo, olha como Deus me usa. Veja, queridos, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Veja, ele está claramente constrangido, Vou fazer isso porque é necessário. Porque é necessário. Eu vou ter que dizer aqui porque é necessário, ainda que não seja conveniente, porque o ideal é que eu não precisasse falar da minha experiência pessoal com Deus, porque a minha experiência com Deus é entre eu e Deus, não é para eu sair alardeando, olha como eu sou bom, olha como Deus fala comigo, olha como Deus me revela as coisas, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Olha como ele fala, queridos, versículo 2, conheço um homem, ele está falando dele mesmo, mas tal é o constrangimento, que ele não fala assim, eu... Não, ele fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E repare há quanto tempo isso tinha acontecido. Há 14 anos e ele nunca tinha revelado isso para ninguém. Ele está falando agora por quê? Porque ele está se sentindo forçado para poder responder aos que o acusavam de ser pouco espiritual. E estavam aliciando, não que ele tivesse preocupado, queridos, com essas acusações no sentido pessoal, mas esse pessoal estava aliciando outras pessoas, porque eles se diziam muito espirituais, e outros estavam sendo enganados. Ah, realmente, espiritual é fulano, não é o apóstolo Paulo, tá, queridos? Veja o que aconteceu há 14 anos, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Amados, o que seria isso? Céu, a gente tem, como é que a gente fala primeiro, segundo e terceiro céu, né? Primeiro céu, esse que você olhar aí, se você sair da sua janela, você vai ver, tem isso aí, né, que você está vendo. O segundo, que é o universo, você não está vendo, mas está, né, lá. E o terceiro seria a dimensão do céu mesmo, do paraíso. Então Jesus o arrebatou até o paraíso. Imagina o que ele viu, né, amados? Imagina o que ele ouviu. Imagina, né? Não dá para imaginar. Na verdade, fica falando que imagina, não tem como imaginar. Ele disse, se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A experiência foi tão tremenda que ele tem dificuldade de explicar. E sei que esse homem, ele está falando dele de novo, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatada ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Então ele viu e ouviu coisas que ele não pode nem repetir, ele não podia dizer o que foi. Tem pessoal que escreve livro dizendo como é que é o inferno, como é que é o céu, e alardeia e faz uma propaganda danada. Pois é, ele é que todo cuidadoso, tá? Veja o versículo 5. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. E aqui ele começa a introduzir, amados, a temática da fragilidade. A temática da fraqueza. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. O que que Paulo está dizendo? Olha, se eu falar aqui que eu fui lá, como eu fui, eu não estou falando nenhuma mentira. Nenhuma mentira. Estou falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Paulo tem uma preocupação, amados, em ele não ser o centro. O centro tem que ser Cristo. Hã? Ele quer que se preocupem com aquilo que veem e ouvem dele, pela postura dele, pelo exemplo dele, nas suas ações e nas suas palavras. Ele não quer ocupar um lugar que não é dele. Amado, assim, isso é um tremendo alerta para todo aquele que deseja servir a Cristo com integridade e fidelidade. Cuidado para que você não vire o centro, né? Para que as pessoas não para que a sua postura não faça com que as pessoas se preocupem demais com você. Amados, a roupa, a linguagem, tudo, no homem e numa mulher de Deus, deve chamar a atenção para Cristo. Quando você for, vale uma dica aqui para os pregadores, vale uma dica aqui para você que ministra na igreja, louvor ou qualquer outra coisa assim. Cuidado para você não atrair atenção demais para você. Por isso que na igreja, amados, há toda uma ordem, né? Enquanto um está falando, o outro fica calado. É o apóstolo Paulo que ensina isso, tá, amados? Não sou eu. Não dá para você ficar levantando e interrompendo. Por quê? Porque você atrai demais atenção para você. Não atrai atenção para você. Deixe a atenção em Cristo. Deixe a atenção na palavra de Deus. E aí, queridos, versículo 7. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Você está entendendo o que está acontecendo? Esse espinho na carne aqui, queridos, o famoso espinho na carne, talvez a tradução melhor fosse estaca na carne. Porque Paulo está fazendo uma alusão a uma estaca que vai entrando e vai arrebentando com a pessoa. Não é, a imagem do espinho, ela não é tão adequada, porque um espinho é algo que incomoda, mas que você consegue conviver. A estaca é algo que vai arrebentando. E Deus permite isso para contrabalançar, amados. Para que Paulo entenda a necessidade de colocar a sua fragilidade diante de Deus. Para que Paulo não seja tomado pela soberba. Alguém que viveu experiências como ele viveu precisava de algo para contrabalançar. Amados, Deus faz isso com a gente, guardando as devidas proporções. Deus coloca pessoas no nosso caminho para baixar um pouco a nossa bola. Deus coloca situações no nosso caminho para baixar um pouco a nossa bola. Para que a gente não venha se perder. Saber trilhar esse caminho, ele é fundamental, queridos. Fundamental. Ele sabe que esse espinho é um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. Ou seja, era algo que lhe humilhava. Porque o que é o bofete? É um tapa na cara. E você sabe o que significa o tapa na cara, né? Talvez fosse no sentido de humilhação, melhor tomar um soco do que tomar um tapa na cara. Porque o tapa na cara, ele claramente tem o sentido de uma humilhação. Então ele se sentia humilhado. Há inúmeras versões sobre o que seria esse espinho na carne. Isso não é importante, amados. Seria um problema de visão? Talvez. Paulo, nas suas viagens missionárias, talvez tenha pego malária, tenha pego um problema grave de visão, tenha perdido a visão, tenha ficado com o olho deformado. Alguns acham que talvez Paulo tivesse episódios de epilepsia. Alguns acham que Paulo está se referindo ao fato de que ele foi culpado da morte de inúmeros cristãos quando ele perseguia a igreja. Na verdade, não importa. E não é para nós sabermos, tanto não é para nós sabermos como a Bíblia não diz. Por quê? Porque talvez se a gente soubesse, a gente fosse focar demais em uma situação. Assim, cada um sabe qual é o seu espinho. É uma enfermidade, é um problema, sei lá, é uma questão pessoal, familiar, não sei, tá? E aí, o que que ele fez, amados? O que todo crente faz. O que que você faz diante de uma situação de dor? O que que você faz diante de uma situação de angústia? O que que você faz diante de uma situação de perigo? O que que você faz diante de uma situação de humilhação? O que que você faz diante de algo que está te incomodando, te machucando, te machucando, te machucando? O que que o crente faz quando você está ali apanhando, apanhando, apanhando? Você ora, você clama a Deus. Versículo 8. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E aí eu fico pensando, ele vai a Deus e fala, Senhor, arranca esse espinho de mim. E aí Deus não respondeu. Ele vai de novo, segunda vez. Senhor, arranca esse espinho de mim. E Deus não tira o espinho. Até que ele volta, terceira vez. Senhor, oração perseverante, né? Como tem que ser, né? Senhor, tira esse espinho de mim. E aí sabe o que Deus responde? Então ele me diz. E aí passa a impressão de que nas duas primeiras vezes não respondeu. Na terceira, quando respondeu, disse o quê? Em versículo 9, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo vai entender que Deus atua na nossa fraqueza. Quando a nossa fraqueza é colocada para ele. Quando a nossa fraqueza é colocada diante dele. Quando a nossa fraqueza é colocada para servir de instrumento para ele. E aí Paulo faz uma declaração de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí ele entende o valor da fraqueza, o poder da fraqueza. Como o poder de Deus se manifesta nas fragilidades? Amados, todos nós temos fragilidades. Eu não estou falando fragilidades no sentido de desvios de caráter, tá? Cuidado com isso. Eu não estou falando de pecados não confessados. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de lutas, de barreiras. Repito, é um problema familiar que você é crente, isso te causa vergonha. Puxa, eu sou crente, como é que eu estou vivendo isso na minha família? Pois é, crentes têm problemas sérios na família. Um problema pessoal que não se resolve. E Deus usa isso, por incrível que pareça, para que nós possamos servi-lo. Para que nós não sejamos tomados pelo orgulho. Queridos, coisa triste é ser tomado pelo orgulho. Porque o orgulho, a vaidade, a soberba precede a ruína. Quantos homens e mulheres de Deus foram dominados pelo orgulho, pela vaidade? Tudo indo muito bem, eles foram se achando melhores do que outros, achando que a fé deles era melhor do que a dos outros, se achando intocáveis, e foi uma destruição. Paulo aqui está aprendendo uma lição fundamental e passando para nós. A carreira cristã, ela tem momentos de alta intimidade com Deus, em que Deus se revela a nós de uma maneira tremenda. E a carreira cristã tem momentos em que a gente tem que enfrentar esses espinhos. Momentos de humilhação, de situações que nós não gostaríamos de enfrentar. Mas se eu aprender a colocá-las diante de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoará na minha fragilidade, na minha fraqueza. Alguém esses dias mandou uma mensagem para mim, e aqui posso falar com tranquilidade, porque não estou de forma alguma revelando o nome, e também não tem nada demais no que eu vou falar, mas é a pessoa falando, né, pastor? Estou passando por dificuldades, tal. Eu sei que para o Senhor é fácil, porque o Senhor é muito forte. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Depois eu pude conversar com a pessoa. Eu falei, querido, na verdade, talvez eu pareça muito forte, né? Porque a realidade é que eu tenho fragilidades como qualquer outra pessoa. Eu tenho fraquezas como qualquer outro ser humano. Mas quero aprender, amados, que o poder de Deus pode se aperfeiçoar na minha fraqueza. E aí Paulo fala algo no versículo 10, amados, que fora de contexto parece uma loucura. Parece uma total insensatez. Parece algo absurdo, sem nenhum nexo, sem nenhum sentido. Versículo 10 de 2 Coríntios capítulo 12. Por isso, amados, está ligando a tudo que ele acabou de falar, né? Está ligando ao espinho na carne. Está ligando ao fato de que ele clamou, e quando Deus respondeu, disse: não vou tirar. Irmãos, o que a gente faz quando Deus diz um não para a gente? O que a gente faz quando Deus diz assim: não, meu querido, não, não. Amados, precisamos aprender que servimos a um Deus Todo-Poderoso. E que a solução não está em simplesmente nos livrar da dor, mas muitas vezes em nos fazer capazes de usar essa dor para a glória de Deus e para o nosso aperfeiçoamento. Oh, Pai! Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Como é que é? Sente prazer nas fraquezas? Nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Como é? Que isso? Isso aqui é alguma espécie de masoquismo? Gosta de sofrer? É isso que ele está falando? Não. Ele sente prazer em ser insultado? Quem é que sente prazer em ser insultado? Quem é que sente prazer, amados, em privações? Porque o crente passa por privações. Uma vida sem privações não é a carreira cristã, irmãos. Deus sempre estará disponível para nos abençoar, nos guardar, nos proteger nas nossas necessidades. Você lembra da oração do Pai Nosso? Vá lá, Mateus 6. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. O pão nosso é o quê? É aquilo que nós precisamos. É a necessidade cotidiana. Deus sempre, sempre vem. Você sabe o que é isso. Se você é crente, você sabe o que é isso. Deus vem e nos auxilia nas nossas necessidades. Mas não significa que não teremos privações. Às vezes vai ter pão e não vai ter queijo. Às vezes vai ter pão e não vai ter presunto. Às vezes vai ter pão e não vai ter nem manteiga. Mas Deus há de dar o pão. Mas sentir prazer nas privações, nas perseguições. Ah, eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo injustiçado. E aí a pessoa se revolta, e aí a pessoa fica com o coração completamente tomado pela angústia. Prazer nas perseguições, como é que é isso? Nas angústias. Mas você sabe o que é angústia, amado? Sabe, né? Todo ser humano sabe o que é angústia. Agora, se eu pedisse para você assim, explique o que é angústia, não é difícil de explicar? Hã? É difícil de explicar, né? É o que? É um aperto no peito? É uma tristeza? É um sentimento amargo? Não é? Não é tudo isso? E ele sente prazer por amor de Cristo. Ou seja, quando tudo isso é porque ele serve a Deus. É quando, não porque ele é safado, não porque ele é desonesto, não porque ele cometeu um crime, mas pelo contrário, por amor de Cristo. E aí, amados, ele conclui de forma assim: Oh Deus, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Oh, queridos. Amados, esse é um texto que já tive a honra de pregar muitas vezes sobre ele. É um texto que de vez em quando eu vou até ele para consolo próprio, pessoal. Mas dessa vez, queridos, eu vim a esse texto e quis compartilhar com vocês hoje por causa de uma situação específica. Tá? Uma pessoa me procurou e essa pessoa, ela é uma pessoa muito ativa, ela é uma pessoa muito dinâmica, mas ela acha que ela tem que resolver o problema de todo mundo. E como ela não consegue resolver o problema de todo mundo, ela vai se sentindo angustiada, deprimida. E eu estava em viagem, recebi uma mensagem dessa pessoa, uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher, não importa, né? Aqui não quero trazer nenhum tipo de subsídio né, sobre quem seja a pessoa, o importante é a história. Uma pessoa de Deus, servo, serva de Deus, temente a Deus, mas acha que tem que dar solução para todos os problemas de todo mundo na família. E fica sobrecarregado. E o texto que veio no meu coração foi esse aqui para ela, para essa pessoa. E eu falei para essa pessoa: olha, aprenda, tenha coragem de depender de Deus. Porque aqui o que Deus está ensinando para Paulo, entre outras coisas, é: dependa de mim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é o que basta para você. Paulo, amados, diz que a graça de Deus basta, ou é suficiente. E esse é um tempo verbal do presente, tá, queridos? O que Paulo está fazendo? Ele está sublinhando a disponibilidade, a suficiência sempre presente da graça de Deus para Paulo e para todos os crentes, para mim e para você, amados. Para mim e para você. Independente de como as circunstâncias sejam. Sempre a graça de Deus será bastante. Mas eu preciso aprender a depender da graça de Deus. A entender que eu não sou a solução do problema de todas as pessoas. Que eu não tenho que dar solução para todo mundo. Pastor, tem que aprender isso, amados, né? Que eu não sou a solução do problema das pessoas. Eu sei quem é. E que apesar das minhas fragilidades, e talvez até por causa delas, eu possa servir a Deus. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, amados. Paulo, ele, apesar de não estar autorizado de falar das revelações que ele recebeu, os celestiais, por isso que ele diz que não podia declarar, né? Ele ressalta que por causa delas, ele teve que conviver com as suas fraquezas terrenas. E as fraquezas terrenas, as fragilidades terrenas, seriam a base onde o poder de Deus seria aperfeiçoado. Impressionante, né? A base onde o poder de Deus seria aperfeiçoado não seria nas revelações, mas na fragilidade dele, nas dores dele, nas lutas dele. Então hoje, você está com lutas? Você está com dificuldades? Você acha que tem que resolver o problema de todo mundo? Você se angustia porque você não consegue resolver o problema de todo mundo? Aprenda a depender de Deus. Diga: Senhor, eu não consigo resolver. Está além de mim. Eu estou preocupado com a família, estou preocupado, mas eu não consigo. Dependa de Deus e você vai descobrir que quando sou fraco, então é que sou forte. Ah, lindo, né, amados? Que a sua fragilidade, ela leva você a uma dependência de Deus. Que a sua fragilidade leva você a servir a Deus com muito mais qualidade. Permita-me fazer de novo essa observação final, amados, essa aplicação final. As pessoas se vangloriam tanto das revelações, e Paulo está deixando claro que o poder de Deus não vai ser aperfeiçoado em revelações, mas vai ser aperfeiçoado em alguém que aprendeu a depender de Deus, que colocou a sua fraqueza a serviço de Deus. Repito, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenha a coragem de ser fraco, colocando a sua fraqueza diante de Deus. Deus abençoe sobremaneira. Deus derrame graça, misericórdia. Deus manifeste a sua presença sobre você, sobre sua casa. Deus lhe encha com o Espírito Santo. Que você tenha uma noite vida, uma noite de consolo, uma noite um sono restaurador. Não por nenhuma circunstância, mas porque Deus está com você, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Fique com Deus, queridos. Papai do céu abençoe sobremaneira. Uma noite na presença do Pai. Fiquem na paz. Paz. Paz.
Quando perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, pra confiar e em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Obrigada, Senhor. É Ele quem te faz vencer, querida. É Ele quem te faz vencer. Meu coração, e fico sem resposta em meio à solidão. Escuto a sua voz me chamando para vencer, para confiar e a sua destra descansar, e com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti.
Este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas, muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Meu fim, se Cristo não... deixou seu trono lá na glória pra nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu e então ressurgiu. Oh, graças dou que foi assim. Deixou seu trono.